Olá, você ligado no Notícias Agrícolas? Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado da soja. Vamos acompanhar as movimentações das cotações nessa segunda-feira e o que a gente pode esperar do mercado daqui para frente. Para ajudar a gente a entender melhor esse cenário do mercado da soja, Marcos Araújo, analista da Agrinvest, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Marcos. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Olá, Guilherme, muito boa tarde a todos. Conte conosco também, da mesma forma, um prazer falar com vocês.
Marco, segunda-feira de movimentações negativas para a soja lá em Chicago. O que que atuou no mercado para pressionar esses preços hoje?
Vamos lá. O principal fator nesse momento que influenciou essa queda de 10 centavos em Chicago foi a retaliação do governo de Israel atacando alvos militares no estado, no território do Irã. Isso fez com que o mercado ficasse apreensivo sobre a possibilidade de ataque de Israel em infraestruturas petrolíferas iranianas, o que faria uma suspensão da oferta desse produto no mercado internacional por parte do Irã, que é um grande player, e aí o petróleo operava em alta antes desse evento. Porém, com esses ataques em alvos militares, o mercado aí no petróleo chegou a recuar mais de 6% em alguns momentos. E isso acabou repercutindo negativamente sobre o óleo de soja, que, porque hoje o preço da soja em grão está muito vinculado ao mercado de energia, consequentemente, a forte queda do petróleo repercutiu no óleo de soja, por sua vez, acabou repercutindo negativamente sobre o preço da soja em grão. Guilherme.
E aí, Marcos, daqui para frente, esse ponto do petróleo, dos ataques, deve ter mais força para continuar influenciando o mercado ou tem outros fatores que podem ganhar destaque?
Eu diria também, agora, a soja tem uns fundamentos próprios dela também que não devem ser ignorados. Por exemplo, a melhora do clima e o plantio aqui no Brasil. Nós temos aí uma boa evolução do plantio, recuperando a parte do atraso do plantio, porém, essa janela de soja plantada mais dentro do ideal, dentro do histórico, né? Uma janela do mês de outubro, faz com que para o segundo, a safra de inverno, a segunda safra do milho e safrinha, fique daí numa janela mais apertada do plantio ideal, o que diminuiria o nível de tecnologia do plantio do milho a partir da metade final, já que o produtor, ao invés de plantar com milho simples, uma dosagem a mais de adubo, plantaria com sementes mais baratas e com menor nível tecnológico. Portanto, colocaria em risco maior o milho safrinha 2025 aqui no Brasil. Porém, quando nós falamos a questão, nós temos a safra americana entrando para o seu final de colheita, uma safra norte-americana com uma boa produção em relação ao ano passado e o Brasil com um teto produtivo potencial aí em torno de 170 milhões de toneladas, que de médio para longo prazo deixa esse mercado com uma pressão negativa sobre os preços em Chicago.
E aí, Marcos, nesse cenário, né, com pressão para preços sendo observada, o que que o produtor brasileiro que está fazendo o seu plantio nesse momento pode fazer para tentar melhores oportunidades, tentar se proteger? Tem alguma estratégia para ser tomada nesse momento?
Tem sim, colocar a conta, a cabeça para pensar o que ganha dinheiro é fazendo as contas aí, né? Porque é o seguinte, Guilherme, se você fizer uma conta do preço de paridade de exportação da soja para 2025 aqui no Brasil, por exemplo, você vai ter um preço da soja ao redor, vamos pegar Sorriso, em torno de R$ 103, R$ 104. Várias indústrias processadoras de soja para o ano que vem estão pagando preços da soja R$ 5, R$ 7 acima do preço de paridade de exportação. Isso porque a conta da indústria processadora de soja segue muito positiva para 2025, em torno de 42 dólares por tonelada, Guilherme, contra uma média histórica antes de 2020 de apenas 11 dólares, uma média anual de lucro, para 42 para o ano que vem. Então, nesses níveis de preço de R$ 110 para o ano que vem, base médio norte do Mato Grosso, para um produtor de alta tecnologia, isso oferece um bom retorno financeiro para a atividade. Uma margem bruta acima de R$ 2.000 por hectare. E o produtor tem que olhar os bases, os prêmios da soja para o ano que vem estão muito acima da média histórica. Não muito tempo atrás, o prêmio da soja para exportação, os bases, ele era negociado a menos 60, embarque em março. Hoje, esse prêmio da soja em embarque em março de 2025, Guilherme, de menos 60, ele está negociado a mais 50. Houve uma melhora de 1,10 dólar no prêmio da soja aqui no Brasil, o que é benéfico para o sojicultor brasileiro. A pergunta de alguns milhões de dólares é: Marcos, com a eleição norte-americana, essa possibilidade do Trump tarifar os produtos chineses, será que a China vai retaliar a soja norte-americana? Se a resposta for sim, naturalmente Chicago teria uma queda mais acentuada da sua cotação em Chicago. Por exemplo, em 2019 ela bateu abaixo de 8 dólares o bushel. E os prêmios do Brasil subiriam mais intensamente ainda. Porém, nós temos que tomar muito atento, porque a China já está bem comprada para os meses de fevereiro, março, ainda falta comprar mais, de abril em diante. A partir de janeiro, o Brasil entra em cena. As exportações americanas estão num ritmo muito menor da meta estimada pelo USDA. Portanto, em resumo da ópera, Guilherme, é o seguinte: nesses últimos anos, a produção mundial deu uma forte resposta a todo esse aumento de preço que houve, um aumento da área de soja no mundo de mais de 20 milhões de hectares. Porém, a produção mundial ainda não cresceu tanto nessas últimas quatro safras, porque nós tivemos três laninhas consecutivas e um El Niño. Tome muito cuidado, porque se a condição climática for normal ou próxima dela, nós temos uma condição de uma produção mundial de soja próximo a 430 milhões de toneladas, e a demanda mundial, apesar do aumento do programa de biocombustível, não vem crescendo nessa mesma escala da oferta. Isso nos preocupa para frente.
Então, Marcos, esse pode ser um momento interessante, então, para o produtor brasileiro olhar para o mercado e ver essas oportunidades, especialmente ali nesse mercado interno nacional, né?
Volto a falar, faça suas contas, saia do achismo, da futurologia, daquela conversa de tomar uma gelada lá, que todo mundo é otimista, que soja vai valer 200, vai valer 250, o milho volta a valer R$ 100. Ano bom é quando tem lucro, Guilherme. E como eu falei, para o ano que vem, se São Pedro fizer a parte dele, aí é nós a nossa, observe que esse preço futuro garante uma boa rentabilidade da soja. Tivemos pontos fora da curva. Chicago a 17 dólares o bushel, dólar a 6, juros muito baixos a nível mundial. Nesse momento nós temos juros elevados, tá? A boa notícia é que a questão a nível mundial não está tendo uma grande redução dos salários nas cidades. 80% das commodities agrícolas no mundo são consumidas nas cidades. Como um exemplo, dois exemplos vou te dar. Como houve recentemente uma queda do boi, uma queda do suíno, foram quedas não tão duradouras e logo depois o mercado veio subir. O boi gordo, base de São Paulo, onde você se encontra de R$ 200, hoje o boi aí B3 batendo 315. O suíno de R$ 6 o quilo vivo para hoje, R$ 9 o quilo vivo. Então esse poder de compra da população a nível mundial está muito interessante para que a gente possa ter algumas crises de curto prazo. Mas a boa notícia é que essas crises, na minha opinião, não devem ser tão duradouras como ocorriam lá na década de 90 e começo desse século.
E aí, Marcos, para a gente encerrar olhando também um pouquinho para o milho, também caiu hoje lá em Chicago, também nessa toada olhando ali para o petróleo, né?
Sim, também esse efeito energético, mas se tem um cavalo bom para a gente apostar para frente é o milho. Na nossa opinião, de um exemplo, um eventual rally nessas commodities agrícolas, o milho deve ser o líder para frente dessa alta, uma vez que nós temos aí sob ameaça o milho safrinha 2025 e também para o ano que vem. Qual vai ser o nível de tecnologia que os ucranianos irão plantar sua safra de verão 2025? A que nível de tecnologia, com todo esse efeito de guerra e redução de tecnologia, consequentemente também uma redução do exportável de grãos por parte da Ucrânia, Guilherme?
Marcos, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender essas movimentações do mercado. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
Bom, obrigado, desejo a todos uma boa safra. É importante nós concentrarmos nossos esforços quando os preços do grão estiverem dando lucro, deixar a emoção de lado, aquela empolgação de que sempre o preço pode estar subindo. Portanto, de novo, faça suas contas, olhe as condições do mercado futuro. Se você quiser aproveitar essa alta sazonal que ocorre daqui para o final do ano em Chicago, depois da colheita americana de 50% colhido, portanto, você pode proteger sua venda futura com seguros de alta. Qual o spread? Entre em contato conosco no Agroinvest para que nossa equipe possa elaborar a melhor estratégia de acordo com a tua realidade.
Marcos, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado. Um abraço, até a próxima.
Um abraço, até.
Esse é o Marcos Araújo, analista da Agrivest, conversou com a gente para mostrar as movimentações do mercado da soja nessa segunda-feira e o que a gente pode esperar dos preços daqui para frente. Segunda-feira negativa para as cotações das commodities lá em Chicago. Aí o Marcos Araújo trazendo o cenário, petróleo bastante em queda, quedas de quase 6% ao longo dessa segunda-feira, em função de novos conflitos lá no Oriente Médio, Israel fazendo ataques a alvos no Irã. Isso trouxe um temor para o mercado de que esses ataques pudessem acontecer também nas infraestruturas petrolíferas do Irã, e com isso o mercado respondeu com essas quedas do petróleo, e isso refletiu diretamente em soja, milho, trigo, todas as commodities lá na Bolsa de Chicago. Olhando daqui para frente, o Marcos espera um cenário ainda de pressão, especialmente para a soja, diante de uma grande oferta mundial, com a boa colheita nos Estados Unidos, as boas perspectivas de safra também no Brasil, e uma demanda talvez não acompanhando tanto, diante disso, pressão nos preços, e aí surge um momento importante para o produtor brasileiro. Marcos Araújo destacando um cenário que hoje as indústrias de processamento de soja no Brasil pagam mais do que a paridade de exportação para os contratos 2025, e aí pode ser uma importante oportunidade para o produtor brasileiro fechar vendas, fechar comercialização com um olhar atento às margens. O Marcos destacando aqui para a gente que esse é um ano de fechar margens e não ficar esperando lucros exorbitantes. É melhor fechar suas vendas quando tiver o lucro e garantir essa rentabilidade nesses momentos em que ela aparece. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que ficaram as cotações nesta segunda-feira lá em Chicago, começando pela soja. Você vai ver aí na tela a soja caindo mais de 10 pontos em Chicago nesta segunda-feira, como o Marcos Araújo explicou aqui para a gente. O contrato novembro 24 fechou a 9 dólares e 74 centos o bushel, perda de 13,75 pontos. Janeiro 25 caiu 11,50 pontos, foi cotado a 9 dólares e 86 centos o bushel. Março 25 caiu 9 dólares e 98 centos o bushel, perda de 10,75 pontos. E o maio 25 fechou a 10 dólares e 13 centos o bushel, perda de 10,25 pontos. Agora as cotações do milho, que também caíram nessa segunda-feira, juntamente nessa esteira ali das quedas do petróleo. Dezembro 24 valeu 4 dólares e 10 centos o bushel, perda de 4,50 pontos. O março 25 caiu 4 dólares e 75 centos o bushel, perda de 4,24 centos o bushel. O maio 25 valeu 4 dólares e 33 centos o bushel, perda de 4 pontos. E o julho 25 caiu 3,75 pontos, foi cotado a 4 dólares e 37 centos o bushel. Por fim, o trigo, que também caiu nesta segunda-feira, dezembro 24, caiu 10,25 pontos, foi cotado a 5 dólares e 58 centos o bushel. Março 25 valeu 5 dólares e 79 centos o bushel, perda de 9,75 pontos. O maio 25 recuou 9 pontos, fechou a 5 dólares e 91 centos o bushel. E por fim, o julho 25 valeu 5 dólares e 97 centos o bushel, perda de 8 pontos. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.